Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, muito bom dia. Professor, neste momento o senhor se encontra em Belo Horizonte para participar de um fórum de internacionalização da Universidade Estadual de Minas Gerais. Aproveitando, professor, que o senhor está em Belo Horizonte e que temos conversado muito sobre o modernismo, gostaria de perguntar para o senhor sobre as relações entre Belo Horizonte e o modernismo.
Bom, Roberto e ouvintes da Rádio USP, muito pertinente a sua pergunta, né? Porque Belo Horizonte geralmente não fica muito no mapa, né? Quando a gente pensa de modernismo, enfim. Mas ela é essencial para o entendimento desse papel do modernismo que a gente tem discutido ou comentado aqui na coluna, né? Quando a gente pensa do conquista do Oeste Selvagem, né? Os norte-americanos foram por meio dos cowboys, né? Para nós é uma certa vergonha falar do bandeirantismo, né, dessa conquista do interior pelos bandeirantes, porque nós sabemos dos processos, que não era necessariamente um processo civilizatório. Né? Então houve matança, houve extermínio, mas o nosso modernismo, eu diria, ele conquistou aí, sim, como um processo civilizatório, esse interior, né? E a gente já falou bastante sobre São Paulo, já falou bastante sobre o Rio, então ele nasce no Rio de Janeiro, na década 20 e 30, e caminha então para o interior, passando por São Paulo, também passando para o Belo Horizonte. E aqui, de fato, se estabelecendo em 1940, né?
Professor, e quais foram as contribuições efetivamente de Belo Horizonte para o modernismo?
Olha, Roberto, mais uma vez aí a figura do Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, para se tornar presidente do Brasil, ele teve que fazer uma gestão bastante singular aqui em Belo Horizonte, né? E ele foi prefeito, então, nesse período do início da década de 40, né? Já, então, a modernização começa antes, mas a relação não era o modernismo que está sendo discutido aqui, mas era o processo mesmo de planificação de cidades do modelo francês neoclássico. Esse modelo foi importado e adaptado para Belo Horizonte. Com Juscelino, ele sofre, vamos dizer assim, um upgrade, né? Mas mais do que um upgrade, o Juscelino traz essa criatividade de arquitetos e enfim, pessoas ligadas ao modernismo, como o Niemeyer. E Niemeyer, então, vai fazer esse desenho, né? Vai traçar esse desenho da Pampulha, que começa a ser, a construção se inicia em 42, né? E se transforma no marco, hoje ele é um patrimônio mundial, né?
Professor, mas além da Pampulha, o que mais temos de modernismo em Belo Horizonte?
Esse projeto do século XIX, né? Ele tem essa famosa Avenida do Contorno, porque ele achou que a cidade não fosse crescer tanto, como foi também o pensamento do Juscelino, juntamente com o Lúcio Costa e Niemeyer, achando que Brasília não fosse crescer tanto. E essas cidades cresceram muito rapidamente, né? Então, essa necessidade de se readequar ao planejamento urbano, não só para as novas necessidades de um país em desenvolvimento avançado, né? Com carros cada vez mais modernos, enfim, com demandas muito distintas, né? Fazem dessa cidade neoclássica, eclética, né? Também um laboratório para o nosso modernismo que vai desembocar em Brasília, né? Então, na própria Praça da Liberdade, é um processo que não parou, né? O que mais interessante, que eu, ao aterrissar agora em Belo Horizonte, me deparei com um novo terminal. Incrível, né? De certa maneira, Belo Horizonte é uma cidade que merece atenção, o olhar crítico, né, daqueles que a visitam, mas também de ver assim, a importância que ela tem nessa constituição de uma representação brasileira moderna, através desse espírito modernista.
O professor Martin Grossman, colunista da Rádio USP, conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.